真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Faz tempo que a gente não vem, hein?
Olha, voltamos!
Alô, galera!
Ei. Voltamos!
Voltamos! Por quê? Só querem saber de viagem.
321,
querem
hein?
Querem nada com basquete, só com vôlei e futebol. Já dizia a falecida Dona Clara. Alô, galera,
meu! Esses dias o céu tava pesado, né, Claudinha?
Tava pesado que nem pastel de merda. Olha aí, bicho. Frases da Dona Clara.
A tua mãe...
Nós tínhamos que fazer um minuto de sabedoria, um livrinho.
Exato.
Só com frases da minha falecida mãe.
Exato.
Mas,
e quando o céu tá muito pesado...
Não, quando muito peido, pouca merda.
Isso.
Começava a se armar demais pra chover. Muito. Mãe, acho que vai dar um temporal. Muito peido, pouca merda. Isso era um, aí a outra.
Sacanagem. Quando...
Sacanagem. Isso aí é uma sacanagem. Isso era outro. Tem a do... Ah, tem várias.
Tem várias.
Tem várias. Dona Clara, olha, fez história nesse mundo. Por onde passou, causou.
Tem que se escrever um livro de memórias.
Minuto de sabedoria da Dona Clara.
É, tem que escrever. Isso.
Depois um dia eu conto do Bob Marley.
Isso.
Pra quem tá nos ouvindo e me encontrar pessoalmente, eu conto. A do Bob Marley,
a da
Amy Winehouse e a do Chorão, do Charlie Brown.
Isso.
São três histórias que, assim, ó... Alô, cara! Não, a Clara...
Ela incomodava
mais que porco solto.
Olha, o Claudinho tem a quem puxar.
Tem. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque quando eu conheci a Amandinha... Né? Ela dá, mas é gracinha e tal, não sei o que. Aí conheceu a minha família, ela entendeu.
É, né?
Por isso que é importante você apresentar a sua família. Não caso seja sua amante, alguém assim, né? Mas apresentar a família pra duas é difícil. Mas
é
importante apresentar por quê? Porque daí resolve, entendeu? Porque a fruta não cai longe do pé.
É verdade.
E tá na Bíblia que diz o quê? Pelos frutos conhecereis. Então o que, que você conhece? Você conhece o filho? Você já vê quem são os pais, entendeu?
Exato.
Então se você me acha Zé Gracinha... Com piadoca fora de hora. É porque você não conhece o meu pai e não vai poder conhecer minha mãe nessa vida.
Mas um dia
que você conhecer, você vai entender.
Gente, boa demais.
E morreu. Tadinha. Coitadinha. Não, tadinha não, tá melhor que a gente, pô.
É verdade. Saiu desse mundo chato e foi pra outro mundo melhor.
O mundo não tá fácil,
hein?
Não, porque se fosse fácil, tava resolvido.
É verdade.
Isso é frase do meu pai, daí. Minuto de sabedoria do coronel. Tem que mudar.
Mas... O Claudinho também gosta de conhecer as sogras, né?
Alô? Como assim?
Quando começa a beijar, né, com a menina.
As sogras?
Não,
você conhecia uma sogra.
No caso.
Tá bom já, né?
Não, mas duvido que não tenha conhecido outras.
Não, que eu lembro, assim, não. Não, verdade, não fico nem constrangido.
Pra
não.
Saber como que vai ser a mulher.
Ah, não, isso
no
é
futuro.
Verdade. É. No futuro. Isso é outra que é a frase da Dona Clara. Quando
não
a gente
é?
Jogava canastra, fim de semana, porque a família tradicional brasileira. O que é? O marido, a amante, o travesti, aquela coisa da família tradicional.
Ai, eu quase me afoguei.
E aí, o que os pais ensinam pros filhos? Canastra. Mas não é a canastra do velho, é a tranca. Três preto, três vermelho, pá, não sei o quê. Coringa, o dois é coringa, aquela coisa, né? Então um dia a gente se encontrar e quiser jogar uma tranca. E aí a Dona Clara, quando segurava muito as cartas, aí dizia, vai, solta, que vai travando o jogo, né? Se eu não solto, que é futuro. É pro jogo, pra próxima, entendeu?
Uhum.
Futuro. Essa também. E o que que tá... Ah, de sogra?
É
bom, porque o que acontece? É o espelho do futuro. Então, se você tem uma sogra muito bonita, vai com fé. Já dizia Vitor Clay, vai na fé que vai dar certo.
Segue agora, pra mim.
Isso, agora a sogra tá gordinha, meu. Tu já olha pra tua mulher, tu já sabe, entendeu?
Tendência.
E no caso dos meninos... Ô, menino! Dos meninos, é a sogra também. Porque diz que o filho homem, puxa as características da mãe. Entendeu?
É.
E aí, então, porque eu não tenho nada a ver com meu pai, né?
Não, tu não pode ser filho do leiteiro.
Então, parabéns pro papai. Tinha que fazer o teste. Ratinho! Porque, pô, meu pai é baixinho. Eu tenho 1,90m quase.
É.
Meu pai não toca nem colher. Se der uma colher pra ele, não sabe bater. Eu, baterista profissional.
Baterista, toca violão.
Olha aí, galera. Piano. Cheio de talentos, meu. Eita, show de talentos. Então, alto, cheio de talento. Vai no pai. Baixinho, não toca nada. Atenção. e morreu.
Filho do leiteiro.
Não, é. Importante, pai é quem cria.
O importante é quem paga o plano de saúde.
Isso. É. Pai é, pô, melhoramos a frase. Pai é quem paga o plano de saúde.
Exatamente.
Não é nem quem cria.
E chegamos, episódio 321.
E esse podcast é patrocinado, Amandinha. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar desconectado, por quê? Porque tem um episódio novo do seu podcast.
Claro.
Porque tem a novelinha da mamãe. Tem o Netflix, que às vezes o cara...
aplicativo,
essa
tem.
Outra frase da Dona Clara. Tá hora da novelinha. É. Cala a boca. É, tem o... que tem?
Tem YouTube pra
YouTube.
Assistir.
YouTube Kids,
redes,
meu.
Redes
pra
sociais.
Galera.
É. Olha, o YouTube Kids às vezes porra, salva, né? Às vezes
tá
salva.
Louco, aquela fila da imigração. A criança não para.
É.
E o cara preocupado ali. Então,
só
que
não
acontece?
Dá pra deixar o dia inteiro, né? Que nem muitos pais fazem,
né? Não,
né? A gente viu bastante isso no hotel que nós estávamos, né?
É verdade.
Muitos ingleses, gente do mundo inteiro. Só que aí o pessoal fica o dia inteiro, até no café da manhã.
Boy.
Crianças com 2 anos com fone de ouvido. E com um tablet.
Porque a pessoa tá ficando velha, né? Posso comentar assim?
Pode.
Que a pessoa tá ficando velha, até falar mais baixo. Que ela fala fone de ouvindo.
Sim.
Né? 12, okay. Né? A velha, já viu a velha? Que ela não fala o ar-condicionado split, ela fala o splinter. Que ela não sabe, entendeu?
Exato.
Não, as crianças com os fones de ouvindo. O mendigo. Qual que tem mais?
A bolacha negra.
A vasculante, a janela.
A bolacha.
Travesseiro.
Coloca essa fonte em negresco.
Isso. Aí tem a vassoura. Tem várias, né? A tauba.
MSN.
Isso. Nossa, é difícil. A idade... E a idade chega pra todo mundo, né? Mas dizíamos nós que esse podcast é patrocinado pela América Chip. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar sem o seu podcast preferido, não quer poder... Não conseguir acessar um mapa, que é triste o cara ficar perdido.
É, exato.
Né?
Exato.
E aí, o que você vai fazer? Você vai acessar o site americachip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino. Vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você. Faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos. Ele também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip, e tem cupom de desconto. É só colocar vagas pelo mundo, tudo pequenininho, juntinho. Vagas pelo mundo, ganha desconto na hora da compra. E aí você viaja feliz e contente, realizado. Pessoal, a turma solteira pode dar um Tinder, meu.
É verdade.
Olha aí, o Tinder diz que parece um baile gaúcho. Na entrada quebraram um garrafão de vinho, um caquedo. Diz que é uma tragédia. Coisa mais feia do mundo.
Tem que assistir o Impostor do Tinder antes de...
Impostor do Tinder?
Antes.
Olha aí,
antes.
Galera. Então, se você tem o chip da América Chip, vai poder assistir.
É verdade.
Porque tem internet ilimitada, velocidade, bala. E a gente recomenda. Acesse o site americachip.com e segue a América Chip no Instagram, que é @americachipoficial. Certo, Amandinha?
Certo. Obrigada, América
hoje,
Chip.
Hoje chegamos ao episódio 321. Porra, meu. Olha aí, meu.
Nós vamos fazer um episódio especial, pedido de muitas mães e pais também, né, Claudinho?
Sim.
Sobre adaptação dos filhos no exterior.
A Europa.
Principalmente os filhos mais velhos, mas a gente já fala sobre todas as fases, né?
Uhum. Claro, Terrible 2 e diante, meu. Olha aí.
Olha, Terrible 2 não é fácil.
Turma fodida.
Né? E até eu vi uma psicóloga falando nessa época, quando eu tava pesquisando sobre Terrible 2, que a psicóloga falou, quem são os terríveis mesmo? Será que são as crianças ou os pais que não se preparam direito, né? Pra todas as fases que a gente vai viver.
Ah, mas não tem como se preparar direito.
Tem.
Tem como dar uma estudadinha.
Tem como entender, né?
Mas é porque é só passando, entendeu? É só passando, né? Não tem como, por exemplo, assim... Ai, que nem eu lembro que a gente, às vezes, quando conversa, diz... Ai, tu já tá preparado quando a Aninha entrar na faculdade? Não, lógico que não.
Uhum.
Porque ela tem 5 anos, 6 anos.
Mas
eu
acho que,
um
erro nosso é querer que as crianças tenham inteligência emocional e maturidade para entender os sentimentos dela.
Ah, não.
Delas, né? Porque, assim, às vezes acontece uma birra ou acontece algum momento de estresse com o filho e ele não sabe como lidar com aquela situação porque ele ainda não tem maturidade suficiente para entender os seus sentimentos.
Isso.
Como que ele vai reagir naquela situação?
E antes da agressão... O teu cara tem que perguntar quem que é o adulto.
É claro, claro,
porque,
exato.
Porque, pô, a gente, teoricamente, deveria, né?
Tem que tentar entender o contexto, né? O conjuntura, o que que tá acontecendo.
Agora, também eu vou falar uma coisa.
Por que a criança tá assim, né? Às vezes a criança tá triste, tá chorando.
Não, mas também eu vou falar
primeiro
uma coisa.
Primeiro é horário do sono.
Isso.
Alimentação. Isso. Fazer xixi e cocô. Se
não
a fralda,
fumou ainda.
Se a fralda tiver... Quando é bebezinho, se a fralda tiver cheia,
vai,
o bebê
é
vai
bravo.
Ficar irritado.
Vai.
Né? Às vezes pode estar assado.
O vovô também.
Vai
às vezes
chorar.
Eu não troco o vovô. O vovô tá com a fralda, tem que trocar, né?
Tem que trocar. É, às vezes, a gente já percebeu isso muitas vezes em restaurantes. Às vezes, o bebê tá com roupa demais.
Calor.
Tá
as
com calor.
Vermelho,
ele tá todo vermelho.
É.
Ele tá com calor e começa a chorar. E os pais de primeira viagem não sabem o que fazer.
Amanda se mete.
Não.
Se mete. Fica não. Louco. Fala, fica,
dá vontade, assim, mas fica, eu não falo, não.
Fica
não.
Com vontade.
Mas sim. Eu não falo.
É, mas tem que dizer que tá com calor.
É que a gente que já
mas a gente não gostava isso. Também quando falava dos nossos.
Não, ninguém gosta.
Dos nossos, não. Aí um erro. O Freud explicava. É... Não, o, da minha.
Exato. Assim, os pais não gostam que os outros se metam na criação dos seus filhos. Mas, às vezes, conselhos a gente pode...
Vender. Porque se fosse bom, né? Era vendido, né? Não era não, dado.
Eu acho assim, que eu acho que a gente tem que estar aberto.
Complicando no debate.
Eu acho que a gente tem que estar aberto a ouvir as opiniões.
Ah, tá.
Só que tem que cuidar como falam as coisas, né? Não dá pra falar assim, ah, você tá errando. Por exemplo, ontem eu vi uma menina andando com a mãe de 6 anos com chupeta.
6 anos?
6 anos.
É, buf.
Era maior que a nossa filha.
Puto.
6 anos. E aí eu pensando, meu não, Deus, não pode.
Não, né? Daqui a pouco a menina larga a chupeta, vai pra cerveja. É. Já tá com 22 anos.
Não dá. Não, não dá. É, porque estraga toda a arcada dentária.
Ah, daí já não sei que eu não sou dentista, mas não, né? Exato. Tem fases,
tem
né?
Tem fases.
É igual eu, que nem eu já falei aqui. É eu, que tô com 41 anos de idade, falo, Amanda, hoje a gente não vai gravar o podcast que eu tô indo andar de skate com os guri na pistinha de skate, ele fumou uma maconha e tal. Não,
tem fases.
Deu, né? Tá velho já, né?
Tudo tem fases.
Já tá começando com dor estranha. Só comecei, dor no cotovelo, nunca tive.
É.
Estranho.
Muito celular, ou de digitar, né, às vezes.
Então.
E também assim, né,
e Claudinho? E a próstata, o cara já começa, a urina já não sai com tanta força, o jato. Coisa da idade. É. O saco do cara, a gente viu no hotel, o pessoal de sunga, tu vê o saco do cara, parece um badalo de uma igreja. Porque cada ano, a partir dos 40 anos, atenção meninas aí casadas com seus maridos, ou os maridos casados com seus maridos. A cada ano, depois dos 40, o saco cai 1 centímetro por ano.
Jesus.
Olha aí, a força da gravidade, meu. Eita, o cara com 60 anos, anda, tu escuta o sino batendo. Teleblém, teleblém, teleblém.
Que horror.
Difícil.
Mas assim, nós já fizemos um episódio, Claudinho. Voltando agora, sério.
Sério, agora
voltamos
sério. Posso, antes de entrar nesse episódio, eu vi um negócio da inveja que eu acho importante compartilhar com os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes são pessoas que buscam informação.
Sim.
É a Gloriosa, é uma que é famosa, que eu não sei o nome. Mas ela é famosa. A inesquecível, a inoxidável, que diz que quando tem formiga na sua casa, é sinal de inveja.
Sério?
Sério. Então você fique atento.
Aqui na Europa é difícil a gente medir porque não tem muita formiga.
É, mas já bateu aqui umas formigas
aí. Já, mas é bem raro.
Então
mais
ela diz
mosca.
Quando tem muita formiga na sua casa, é inveja.
Aqui em Portugal tem umas moscas muito estranhas que elas
parece
ficam.
Um drone.
Elas ficam girando, no, paradas, assim, no meio da sala. Elas não ficam circulando igual no Brasil, assim.
Manda indignar.
Elas ficam fazendo círculos, assim, no meio da sala. Deve ser drone. Deve ser drone.
Elas
com
devem
certeza.
Ser espiãs, né? Estão gravando.
Com certeza.
Entrou uma esses dias aí, que, rapaz, a bicha era grande.
Com certeza. Não vou falar o país, mas é de espião. Com certeza.
A Marie, coitadinha. A Marie, nosso cachorro, tá velhinha, mas entrou uma que ela veio até pra mim pedir socorro, a mosca. Era um.
Me salva.
Mas
assim, a gente já fez um episódio falando sobre a preparação da mudança de país com os filhos, né? Como que você pode se preparar? Então você pode ouvir ali, voltar alguns episódios pra ouvir esse tema. E hoje eu queria falar mais, Claudinho, sobre os filhos que chegam, principalmente os filhos que estão em idade escolar, filhos jovens ou adolescentes que estão passando por essa mudança de país. Por quê? A mudança de país, ela vai afetar toda a família. Não é só o pai, só a mãe. Ela vai afetar também os filhos. Né? E a gente tem que estar preparado para dar o suporte para eles, mesmo que nós não estejamos...
Esse que é o problema de ser pai, né?
100%! Claro. Porque...
É um muro de arrimo, né? Onde a galera se encosta, é no pai e na mãe, né?
Exato. A gente tem que ser o pilar, né? A estrutura. Por isso que é muito importante que a
saúde
gente...
Saúde mental.
É muito importante que a gente tente limitar, né? Os nossos momentos de fraqueza, de tristeza, de choro, nesse início de vida no exterior, na frente dos filhos. Por quê? Isso vai afetá-los muito.
Sim, claro.
Se eles pensarem, quem
era pra ser o pilar, tá fraco.
O meu pai não estão felizes aqui nesse novo país, então eu também não posso ficar. Mesmo que eu esteja fazendo amizades na escola, esteja gostando do novo, porque tem muitas crianças que são mais flexíveis, né? Que tem mais facilidade de adaptação. E aí ela vai ver, tá, se meu pai tá triste, minha mãe tá triste, como que eu vou
ficar feliz? Por que eu vou
estar
feliz?
Exato. Né?
Aliás, também uma coisa interessante falar disso. Porque tem aqueles mitos, não sei se é mito, mas é uma coisa de tipo, o pai e a mãe nunca podem brigar na frente do filho, porque não sei o quê. Tá. Cara, isso é impossível, né? O ideal, até eu fui ler sobre isso, né? Uma pessoa tava falando, ler não, apareceu no YouTube sugestão e tal, os caras estavam dizendo dessa, de quando os pais brigam, que a pessoa, né, o psicólogo, sei lá o quê, dizia o seguinte, o problema não é a briga em si, é a forma como é resolvido. Então, por exemplo, num casal, que nem, vamos dizer, a gente tá se mudando de país. É normal que a temperatura suba, Então, assim, as coisas não andam, às vezes não sai como a gente queria, tal, tal, tal. E sim, o marido e a mulher, ou os companheiros, né, podem discutir. Faz parte da guerra. E às vezes acontece ser na frente das crianças, né, dos filhos. Mas pros filhos, a briga em si não é importante. O importante é a resolução disso. Por quê? Porque aí ela dizia, né, que é mais importante do que, claro, o ideal seria não brigar, mas o mundo não é ideal, o mundo é real, é resolver e os filhos entenderem que isso acontece. Entende? Que é da vida, é do jogo. Ah, me irritei, não gostei que não lavou a louça, ou sei lá, não desceu com o cachorro, ou pingou o lixo, sei lá. Então, por que que briga? Eu descobri depois de casado que eu comia errado, que eu me visto errado, que eu durmo errado, que eu escovo o dente errado, que eu tomo banho errado, que tudo errado. Então, assim, acontece.
Sim, acontece.
E aí, o que acontece? Pra criança, ela vê que aquilo é tipo, ah, brigaram. Ah, mas resolveram. Ah, entendi. É melhor do que ficar aquele momento de tensão, sabe? Do tipo,
eterno.
Brigou e não resolveu, aí eu saio. Aí quando eu volto, tu tá tensa, porque eu tô voltando, entende? Mas não foi resolvido. Então, pra criança, essa tensão eterna é muito pior do que a briga e a solução, entende? Ela tava explicando isso.
Exato. É, e muitos casais passam por isso anos, né? De brigas constantes e de não se entenderem na frente dos filhos. Isso é muito prejudicial, muito prejudicial.
É, porque não resolve nunca, né? É. Aí entra aquilo. Porque, querendo ou não, volta a história do seu pilar, né? A gente repete muito o que os nossos pais fizeram.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, os pais, é aquela história, os pais que se divorciaram, separaram, provavelmente os filhos tendem, não é 100%, mas existe uma tendência forte,
uhum,
de que entenda que a solução para um problema é a separação.
Sim.
Né? Ou, por exemplo, o pai que... virado na pipita. Daí o que acontece? Os filhos, que são... viviam naquele mundo de adicto, né? Que fala, uhum, viciado nisso.
Viciados,
A tendência é ter que ter mais cuidado, entende? Pai que é a mãe que era no jogo.
Já tem tendência a ter, exato, o mesmo vício.
Exato. Então, assim, é o... não, como é que é o nome disso? Que fala pra não continuar o ciclo? Não. Tem um nome, né? Não repetir, né? Não,
uhum,
não sei o nome. Mas é isso aí.
Sim.
Aí. Alô, galera! Alô, galera!
É, os ciclos, né? De repetição, né?
Isso. Tentar não repetir isso, entende? Porque... porque tu já sabe que é uma fraqueza até da família, às vezes é até genético.
Genético,
né?
Sim, sim, acontece.
Né? Então tem que ter cuidado com isso. E aí nessa questão da adaptação no exterior é muito difícil, por quê? Porque é um momento de tensão pra todo mundo, em que quando a gente vem morar fora, eu vejo pela nossa filha, óbvio, né? A referência é a gente. Então às vezes acontece uma situação de estresse, já aconteceu. Por exemplo, quando um dia eu tava levando ela pra escola e bateram no nosso carro.
Uhum.
Como que meu pai reagiu a isso?
Uhum.
Entende? A criança vai estar... a gente fazer isso. Ficar, uhum, sempre observando como é que reage.
É.
Quem é meu pai? Quem é minha mãe?
Ontem ela derrubou shoyu na mesa, né? E aí ela perguntou pra mim, mãe, tá tudo bem? Eu falei, sim, filha, tá tudo bem.
Acontece.
Só coloca um guardanapinho. É. Aí, assim, se eu tiver calma...
é.
Né?
Ela até achou estranho, né?
Ela achou estranho, então.
Porque a mãe sempre falou, show! Parece a Beyoncé quando derrubou alguma coisa na mesa.
Né?
Vem a Amanda com o chinelo. Ah, mas sem goleiro! Aí a criança já fica, pô, será? O que aconteceu com a minha mãe? Minha mãe tá com alguma coisa?
Tá tudo bem,
risada de culpa, meu. Eita, galera, bicho. Não, mas é que nem, por exemplo, quer ver, saindo disso pra animais domésticos. Por exemplo, a Aninha ama cachorro, porque a gente tem a Marie, tinha a Malu.
E eu não posso ver o cachorro que eu vou fazer
se
carinho.
Se joga no chão, os cachorros lambem ela, tá.
Me derruba, o labrador me derruba no chão.
E a Ana é assim também. Aí, o que acontece?
Me lambe inteira.
Então, aí, por exemplo, a gente foi viajar esse fim de semana, e a Marie, gente, a nossa cachorrinha, ela é um anjinho. É uma boa, ela não sabe nem morder.
É uma santa.
É, eu tenho a mordida cruzada, sabe, gente? Que ela é shih tzu, ela tem boca de gaveta, ela não consegue morder, ela não sabe, né? Acho que se ela tiver que morder alguém, ela vai te botar no YouTube. Como morder um ser humano? Né?
Não, pai, não sei digitar.
Não. Daí, no hotel lá, ela velha, cega, surda, velha. Daí ela ficou... ela achou um spot no hotel, um lugarzinho perfeito, que era onde? Onde as pessoas passavam.
Isso.
Por quê? Porque ela é carente, fica pedindo carinho pra todo mundo.
Isso.
E aí, um menininho do quarto do lado e tal, meio que tocou ela, assim. Porque, uhum, não, né, o hotel aceitava cachorro, mas tipo, não é normal.
Tinha
ter cachorro.
Tinha varanda pra
um gramadinho.
Pra um gramado.
E,
né,
o menininho, tipo, ah, sai daqui, não sei o que, tal, tal.
Em inglês.
É, e a Aninha...
não entendi, né, pai?
Ele que vai a merda. Daí a Aninha, tipo, pai, que o moleque foi lá, pegou a Marie, tipo, ficou putaça, assim.
Uhum.
E aí eu falo pra Amanda que é interessante por quê? Porque na cabeça dela, não faz sentido alguém tratar um cachorro assim.
Porque ela jamais faria.
É, ela jamais
ela
faria.
Chamaria,
a,
né,
referência dela é outra, entende?
Exato, ela chamaria o cachorro.
Isso. Pra... e aí é interessante por quê? Porque a gente não percebe, Mas a criança percebe sempre.
Percebe.
Pro bem e pro mal.
Tem muitos pais que quando vem a nossa cachorrinha, que é shih tzu, né? Tipo, não morde ninguém.
É tipo, tu olha, não, ela não tem nem como ser cão de guarda, entendeu? Porque ela não tem como.
Não. E aí eles afastam a criança, assim, pra ela passar na calçada. E aí a criança já passa morrendo de medo, se tremendo toda.
Aí a Amanda, que é Zé Graça, faz o quê? Pra assustar as crianças. Não se faz isso, Amanda. Eu já te falei, coitado das crianças.
Mas a gente passa muito dos nossos medos e angústias, claro, e receios e frustrações,
inseguranças,
ansiedade pros nossos filhos. E a gente tem que entender isso, né? A gente tem que tentar analisar a situação. E quanto mais velha a gente vai ficando, mais fácil de a gente entender. E talvez a terapia, né, tenha nos ajudado também bastante, né, Claudinha, a entender isso. Se você nunca fez, faça a terapia. Pelo menos 6 meses, 1 ano, vai te ajudar muito, muito, muito a se entender, né? Entender, se autoconhecer. E aí os seus filhos também vão entender mais sobre eles. Por quê? Você vai conseguir ensinar isso pra eles e passar mais coisas pra eles.
Uhum.
E muitos adolescentes que chegam pra morar no exterior passam por essa fase de estar fora do seu grupo social, dos seus amigos, e aí eles precisam se conhecer. E já é uma fase difícil no Brasil, né? É. No seu país de origem, ser adolescente e entender qual vai ser o seu futuro, né? Porque aquela fase ali dos 17, 18 anos, tá, qual faculdade eu vou fazer, qual vai ser o meu futuro, o que que eu gosto, né? O que que eu quero fazer, o que que eu não quero, o que que eu não faria de jeito nenhum, quais são as profissões, né, o meu leque de profissões.
Uhum. Ah, não, um momento difícil, aí o cara tá com tetinha, aí o bigode ruim,
a
aí
barba ainda não tá...
Isso, aí a voz de gralha, né, tipo, aí as meninas, e tá naquilo, é difícil. Fase difícil.
Tem meninos, né, que amadurecem mais cedo e ganha um corpo mais cedo, meninas também.
Ah, mas no geral é ruim pra todo
mundo. Mas no geral é uma fase de muita transição.
De muita escolha importante também, né?
É, muitas escolhas.
Tu tem que decidir coisas que, pô, vão decidir o teu futuro, entende? É. Tipo, ó, o que eu vou fazer de faculdade? Que nem eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, cara. O que que o cara sabe?
Não, e a gente muda muito rápido, né? Assim, fisicamente, né? Ali
é uma bomba de hormônio, né?
Ali dos 17 aos 20 anos, a gente muda muito rápido. Cada ano que você vai bater uma foto, você tá completamente diferente.
Sim,
né?
Que bom, né?
E você aprende muito. Muita coisa. Só que a gente vive numa fase, nessa época da adolescência, início da faculdade, muito de dependência dos amigos e muito de ser Maria vai com as outras, né? Então, o que acontece no exterior? Você perdeu essa referência das amizades.
Exatamente.
E você precisa fazer novos amigos numa outra nacionalidade.
Numa outra cultura.
Numa outra cultura,
é
novos hábitos. Completamente diferentes, né? Então, o que que a gente precisa fazer para guiar os nossos filhos? Acho que o primeiro passo é envolvê-los em atividades que eles vão ter contato com várias pessoas de diferentes nichos. Não dá para ser só escola, casa,
uhum,
né?
Sim.
Eu acho que é importante colocar em atividades extras para que essa criança, né, ou adolescente, consiga fazer novos amigos. Porque às vezes, né, a gente percebe muito isso. Às vezes, a atividade extra dá mais amizades, você tem mais tempo para conversar com os pais e com os amiguinhos do que na própria escola.
Ah, sim, sim, com certeza.
Então, assim, colocar uma aula de música, uma aula de dança, fazer natação, fazer jiu-jitsu, fazer alguma arte marcial, ou um idioma, né? Aprender inglês, espanhol, francês, fazer algum curso que a criança possa conversar com outras crianças, se envolver. E até tem muitas escolas internacionais também, né, Claudinha?
Uhum.
No exterior, se você
Sim.
tem condições de colocar seu filho numa escola internacional, também é um ambiente mais multicultural. Claro que a maioria das escolas internacionais vai ter um ensino, né, em inglês,
Exato.
A maioria das vezes.
Ah, vai ter sempre a medir o ônus e o bônus, né?
Aqui em Portugal, por exemplo, eu só conheci, acho que faz uns 2 anos, tem até escola internacional alemã,
Europa, né?
Tem escola suíça, tem escola francesa, americana, tem escolas do mundo inteiro,
Sim.
né, no exterior, e que você pode ir observando se você tem condições de colocar seu filho numa escola assim, ou então tente colocar numa escola que esteja aberta, né, aos imigrantes, que você consiga conversar com o diretor, apresentar, se apresentar, dizer quem você é. Introduzir a criança num ambiente um pouco mais seguro e que você faça ali um meio de campo para que você esteja muito junto nessas primeiras fases, né, nos primeiros dias, primeiras
Sim.
semanas, acompanhar o filho, ir com ele até a sala, ou deixar ele na porta. Claro que os adolescentes já não querem, né, isso, mas assim, no início, tentar dar o maior suporte possível, mesmo que você esteja cheio de tarefas pra fazer, cheio
Uhum.
de coisas pra resolver no novo país, tentar dar todo esse suporte pro seu filho, pra que ele tenha apoio.
É.
Né?
Isso tu tá dizendo do fim pro começo, né? Eu falaria do começo pro fim, uma coisa que eu já falei em outros episódios do nosso podcast, que é também preparar aquela história, o mundo não te deve nada. Então, assim, é uma coisa que eu tento fazer com a Aninha e com, né? Que eu nunca tinha ficado perto de uma criança tanto tempo como eu fico com a minha filha, né? Então, assim, que é preparar ela pra esse mundo bosta que a gente vive. Então, assim, eu tento não dourar a pílula, né? Então, eu sempre explico as coisas pra ela. Isso é uma coisa que, no começo até, eu lembro que a Amandinha às vezes questionava, assim, ah, mas será que tem que, por exemplo, quando a Maluzinha faleceu, né?
Será que tem que falar tudo, né?
Não, obviamente que eu respeito a idade dela, tem assuntos que, óbvio que eu não vou tratar com ela. Mas, por exemplo, quando a Maluzinha faleceu, foi um assunto, pô, é difícil, né, cara? É o cachorro da tua família, o cachorro que entrou com as nossas alianças, no nosso casamento, pô, é...
Ela foi
perdeu um membro da família,
ela foi pra escola e voltou e não tinha
e
mais...
E a Malu faleceu.
Não
então
tinha
a gente
cachorrinha.
E aí tá, e o que, que a gente faz? Né? E aí eu falei pra Amanda, né, e até com a ajuda do Vitor, também o Vitor Luz, psicólogo, e aí eu falei pra ele, cara, eu não quero perder a oportunidade de ensinar pra ela que a vida acaba, né? Então, assim, eu sei que é um cachorrinho e tal, mas que é muito importante, mas ela tem que entender isso. Tá, pronto. E aí, o que que acontece? Eu converso muito.
E se preparar, né? O Vitor falou, se preparar pra perdas maiores.
Claro, exatamente.
Né?
Tanto que quando a minha mãe faleceu...
Os pais,
quando
os
a minha
tios,
mãe faleceu, é. A Ana me consolou.
Uhum.
Né? Não, sim. Pai, tá, ela foi pra um lugar melhor. Mesma coisa que eu falei pra ela da Malu, né?
É.
Então, assim, e isso é a vida. Não sou eu que escolho, né? Tipo, isso vai acontecer. Né? E quando ela terminar um namoro lá na frente? Como é que vai ser? Então, assim, eu acho que...
Quando for demitida no trabalho.
Isso. Né? Ou quando não passar no concurso.
Levar
sei lá.
Não, é. Ou não passar no vestibular que gostaria.
Sei lá. Então, assim, o que é importante, eu acho, né? É preparar o seu filho, se o seu filho tem idade ainda. Eu acho que sempre é tempo, né? Mas é prepará-lo para o futuro, para o mundo.
Uhum.
Que. Isso é outra coisa que a minha mãe sempre disse, né? Eu crio meus filhos para o mundo. Isso ela falou a vida inteira, né? E
não proteger embaixo das
E faz muito sentido, porque eu saí de casa com 17 anos para morar fora. 17 pra 18. E, cara, eu me sentia totalmente preparado, sabe? Eu digo isso tranquilamente. Meus pais nunca desconfiaram de mim. Né? Nunca, assim, tipo, ai, será? Nunca teve isso. E sempre papo reto. Eu lembro que quando eu tinha, né, tocava na noite, tinha banda, música e tal. Eu lembro que uma vez que a gente tava fazendo muito show e tal, meu pai sentou. Papo reto de homem. Eu já tinha ali, sei lá, 20 anos, 21 anos. Meu pai sentou, meu filho, vocês estão usando droga? Tipo, assim, a conversa. Uhum. Não tem assim, ai, veja bem, porque você viu com uma maconha. Não, não. Meu filho, você tá usando droga? Não, pai, não tô. Segunda pergunta, você tá conseguindo guardar dinheiro? Pai, também não tô. Então tá bom, filho, tá certo. Tipo, eram as duas perguntas que ele tinha pra fazer. Mas foi feito, entende?
Sim.
Então, assim, eu acho que a gente... Penso
como
eu.
Ele te conhecia bem, ele sabia...
Claro.
Ele sabe que você iria responder de forma sincera, né?
Exato, né? E dar a oportunidade do teu filho ser sincero contigo também. Porque, e aí entra aquilo. Eu acho que...
Mas preparar também os filhos antes de sair de casa, né?
Isso que eu tava dizendo. Tu veio do fim pro começo. Que chegou e tem que entrar com o filho na escola, não sei o quê. Mas eu também penso que é... Como que você prepara o seu filho pra essas coisas? Por exemplo, vai acontecer do seu filho chegar num lugar que ele não conhece ninguém. Isso é da vida. Então, assim, vai acontecer do seu filho um dia ter que mudar de escola. Pode acontecer, pode.
Sim.
E como é que ele vai lidar com isso? E aí entra isso. Eu acho que essa preparação eu faço muito com a nossa filha, que é... Explica as coisas. Por exemplo, a Ana foi com a gente num restaurante, ela tinha um mês de vida.
Uhum.
Né? E às vezes eu escuto, eu falo isso pra Amanda. Que às vezes a gente escuta de outras pessoas, né? Ah, eu não gosto de levar a fulaninha no restaurante porque ela não sabe se comportar. Eu não vou com a minha filha num hotel porque não sabe se comportar. Eu não levo minha filha no shopping porque fica dando piti lá, não sabe se comportar.
Não leva no mercado.
É, não vou no mercado porque fica me pedindo tudo, não sabe se comportar. E eu, cara, eu faço a pergunta aqui pra Amanda. Tem algum lugar que eu não vou com a Ana?
Não.
Vai em tudo comigo. Porque desde neném. Porque eu sou da seguinte opinião. Pode ser que eu esteja errado, provavelmente até tô, mas eu faço isso com a minha filha e pelo jeito tá dando certo. Que é... As pessoas não nascem prontas. Sempre é tempo. As pessoas... Como que se comporta num velório? Não sei, caralho. Se eu nunca fui, como é que eu vou saber?
Indo,
Entende? Como é que se comporta num hotel 5 estrelas? Não sei. Você já foi? Já. Não, não fui. Então como que é?
Uhum.
Como que se comporta dentro de um aeroporto? Num avião?
Uhum.
Dentro de um navio? Por exemplo, como que a Ana tem que se comportar num navio? Não sei, nunca fui com ela.
Uhum.
Lá, quando for, eu vou explicar, ó. Você não pode correr, que se errar o pé que você morre, tem que você explicar. Mas as pessoas não explicam isso pros filhos. Eu te falei ontem sobre isso. As pessoas querem que os filhos nasçam sabendo. Então, assim, a criança tem que saber que ela não pode rir num velório. Mas você explicou pra ela?
E a maioria das pessoas, né, os pais não conversam,
não conversa
com os filhos.
Não,
não,
não tem
conversa,
diálogo.
Não tem
vai
diálogo.
No restaurante, eu tô, ó, desafio você aí, que
não
tá nos ouvindo.
Diálogo.
No próximo vez que você sentar num restaurante, sozinho ou acompanhado, não sei, olhe pras mesas com família que tem criança. Vê o que eles conversam com as crianças.
Nada. A maioria das crianças...
A Ana se serve no buffet. Desde que ela se conhece... Desde que ela alcança, que ela enxerga o que ela tá pegando, eu deixo ela se servir. Por quê? Ontem aconteceu isso, a gente foi jantar, ela... Pai, posso servir? Pega, só não pega muito, explica. E ela se serviu. Aí o negócio de sushi ali era difícil de pegar, eu peguei pra ela. Uhum. Mas, cara, dá autonomia pros teus filhos, meu. Confia um pouquinho. Uhum. O que acontece? As pessoas tratam como se fosse um imbecil, que não tem dois braços, que é uma salsicha. Cara, criança sabe, ele não é burro. O cachorro entende.
Eu achei tão bonitinho que a Ana ligou pra recepção, né, no hotel, lá no Algarve, pra dizer que ela tinha esquecido uma das mochilinhas dela no carrinho, né?
Não, mas tem que melhorar. Vou melhorar a história. É. Chega a Ana no quarto e diz assim, pai, onde que tá minha mochila tal? Eu falei, não sei. Meu Deus, esqueci no carrinho. Eu falei, ué. E agora, Já ficou desesperada, porque tinha um panda dentro, sei lá quem que tava dentro. Era importante pra ela. Falei, ó, amor, faz o seguinte, ficou no carrinho, liga lá na recepção, pega o telefone ali, e eu tomando banho, falando pra ela dentro do chuveiro. Pega, aperta o 9 e vai atender alguém lá do outro lado. Você fala, olá, tudo bom? E conversa com a pessoa. Não é assim, ah, esqueci. Não, fala, olá, tudo bem?
O número do apartamento.
Fala o número do apartamento. Tá. Ela foi, eu tirei foto. E ela fez isso.
E ela fez.
Então, assim...
E aí, conseguiu.
Conseguiu, claro. Aí...
Com 6 anos.
Mas tem que dar, né? Outra... Aqui, ó, fotinho.
Que bonitinho.
Olha, ó, falando, ó.
É,
então, mas por quê? Porque é isso, você tem que dar autonomia pro teu filho tentar resolver. É. O que que os pais fazem, penso eu, e que eu julgo errado e não faço com a minha, que é, ah não, fulaninho eu não levo nas coisas porque não dá.
Uhum.
Meu, mas ensina, bicho, ensina, ele não vai saber, ensina como que vai no restaurante,
ensina a agradecer o garçom,
ensina como que se comporta num avião, ensina, favor. Porque nós, sempre é tempo, a gente tá sempre aprendendo. Por exemplo, a Ana nasceu, eu tava fazendo doutorado. E aí tu ia com ela pequenininha na universidade, lembra?
Ia.
O que que a gente dizia pra ela? Não pode falar alto.
Uhum.
E ela, tranquilo. Uhum. Brincava quieto, cara. Que brincado, lembra? É. Porque entende, criança entende, cara. Eu acho que é o maior erro. Eu falei
até
isso pra ti
Inglaterra,
ontem.
Até na Inglaterra, né? Com um aninho.
Tudo.
Né?
É. Eu falei isso pra Amanda ontem ainda. Eu falei, cara, o maior erro que eu acho que os pais, no geral, cometem é menosprezar a inteligência dos filhos.
Uhum.
O seu filho não é burro. Você que tá nos ouvindo aí. O seu filhinho tem 3 meses de idade. Não é burro.
É.
Ele já nasce programado pra chorar pra mamar, chorar pra fazer cocô, pra dormir. É uma programação que o cara tem. Nós não somos burros. Caso fôssemos, não estaríamos aqui.
Uhum.
Porque aqui só fica os mais inteligentezinhos.
Uhum.
Detalhe, você pensa que seu filho é burro, olha com quantos espermatozoides ele competiu pra estar onde ele tá.
Uhum.
Então assim, para de tratar os outros que nem burro.
É, e a enfermeira...
E morreu.
A enfermeira sempre nos falava assim, né? Das aulas de preparação pro parto. Converse com o seu filho, mesmo bebê.
Claro.
Oh, agora eu vou trocar sua fralda, agora eu vou passar a pomadinha de assadura. Agora nós vamos tomar banho. Agora é hora de comer, é hora de mamar, é hora de fazer isso. Agora eu vou colocar uma coberta e você... A gente acha que é ridículo fazer isso, não, mas não.
Não
é. Porque a criança, ela tá aprendendo vocabulário, ela tá entendendo o que você vai fazer com ela.
Claro.
Né? Desde pequena. É muito, muito importante.
Ontem tu saiu. Não sei sair, né? Tu saiu. E a Marie, nossa, olha só, a gente tá falando de um cachorro, tá? Cachorro velho, surta. Deitou na porta esperando a Amanda voltar. E ficou lá na porta, no chão, deitado. E eu tava trabalhando, olhei a infeliz deitada, olhando pra baixo da porta. Chamei ela. De longe, assim. Falei, Marie, vem pra cá. Vem pra cá que tua mãe vai demorar. Vem, deita aqui na cama, não sei o quê. Ela meio que levantou, deu uma espreguiçada. Um cachorro. E veio e deitou na cama dela. Entende? Então, assim, é um cachorro. Tu imagina se uma criança não vai entender isso, cara.
Entende,
pelo amor de Deus.
Claro, entende.
Pô, o que que eu converso com a Ana que ela não entende?
Não, entende tudo.
Olha só, vou contar a história. No fim de semana a gente tava viajando, e aí a Ana incomodou lá numa loja, ela queria comprar um troço e deu um pitizinho. Peguei e falei pra ela.
Que é muito raro, né?
Bem raro. Mas a gente tava viajando, a gente não tava em Portugal, que nem diz ela. Ela não entende que cidade, país ainda, mas ela... Calma. Aí... Eu fiquei bravo com ela. Eu falei, Ana, isso não se faz, porque quando a gente pede as coisas não é assim que funciona, não tem que chorar,
tem que perguntar o preço.
E ela gosta de assistir a novelinha da Larissa Manoela, lá, que é no seu Cúmplices de um Resgate, no Netflix. Que ela gosta de ver essa porra, tá? Já viu 20 vezes, tá? E aí, o que que acontece? Onde que dói? É no castiguinho. Mas não é um castigo físico, é um castigo, ó, Ana. Hoje é sábado, tu vai ficar até sábado que vem, tu não pode assistir a novela. Tá. Passou. Ontem a Amanda saiu com ela. É,
ela perguntou, mãe, falta muito pra sábado?
Aí do eu... nada, né?
Aí eu, por quê, filha? Ah, não, é que vai acabar o castigo da novela, eu vou poder assistir.
E ela não pediu mais pra assistir, desde então.
Não
pediu. Ela entendeu. Não vai assistir.
Ela entendeu,
pronto,
mesmo.
Acabou.
Entendeu mesmo.
E pronto, não tem assim, é isso que eu te falo. Ai, mas não se faz. Se faz, sabe por quê? Porque eu te digo o seguinte, sempre é tempo.
Uhum.
Pra ela entender... Que...
Teve que doer em alguma
tem
coisa,
que doer,
né?
não fisicamente,
não,
mas tem
fisicamente,
que doer. Pô, não gosto de... Pô, a novela, ela adora. Ela chega da escolinha, toma banho, pá. É meia horinha que ela assiste a novelinha dela. Adora de ver.
É.
já viu mil vezes, já sabe o que vai acontecer. Ela não compra, agora o Theo vai não sei o que, ela já sabe. Pô, não assistir pra ela, eu sei que tá doendo nela.
Sim.
Tá doendo. Mas o que que tem que acontecer? Eu acho que a gente tem que treinar.
Tem que seguir firme até o final.
Tem que. E aí, assim, ó, eu falo pra Amanda, ensina os seus filhos, tenha paciência. Claro, eu também dava aula na universidade, tem uma facilidade. A Ana me faz 6 mil perguntas por dia.
É.
Fácil. Aí esses dias até a gente tava, não sei, em algum lugar, e ela me perguntou mil coisas em um minuto. Pai, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí tinha um cara do lado, o cara assim, opa, eu fiquei conversando, e ela foi mexendo, não sei o quê. E aí o cara assim, o senhor não perde a paciência? Ela fica perguntando tanto assim. Eu falei, não, não perco. Daí ele, mas o senhor é professor, alguma coisa assim? Eu falei, ah, eu dei aula. Ah, então é por isso, tem uma paciência. Eu tenho uma paciência. Cara, é difícil eu perder a paciência com ela.
Uhum.
Mas quando perco também...
Aí ontem ela falou pra mim, não, mãe, sabe, eu só dei piti na loja porque a gente tava fora de Portugal. Foi por isso.
Era Portugal,
porque
não é, fora da cidade.
Porque não era meu ambiente.
Ah, ela falou?
É.
Viu? Ela entendeu.
Porque a gente tava fora, a gente tava em outro país, então, né?
Eu não tava em Portugal, mas tava, né? Na cabeça dela, ela não entende cidade, país ainda.
Não,
ela
é,
vai entender
o Algarve pra ela é outro país.
E outra coisa que eu acho também...
E é praticamente isso,
é.
Né?
É. Mas eu acho
só
que...
Só tem inglês,
só. Eu acho que é importante a gente também entender o seguinte, que é o tempo... Né? No sentido assim, ó, por exemplo, eu vejo muito, a gente vive num mundo muito competitivo, né? E em que, eu não sei se isso tem mais a ver com a característica feminina, no sentido de assim, não, porque o filho da fulana já faz conta com 6 anos, já faz tabuada, já tá desenhando foguete, o Elon Musk tá de olho nele, né? A gente tem... E aí fica aquela competição, né,
é.
Eterna. Eu não sei, entre os homens, eu não vejo isso muito... Tipo, a conversa que eu tenho com um amigo, com pessoas próximas que têm filho, a gente não fala sobre isso. Das habilidades do meu filho. Eu vejo mais vocês.
Depende do homem, né? Mas é. Eu
não, não, mas eu vejo mais vocês competindinho assim, sim, nessas coisas. Tipo, não, porque a minha filha já fala 6 línguas. Meu filho já não sei o quê.
Ai, minha filha já começou a andar. Meu filho já caiu o dente, já nasceu o dente,
isso.
Já fez isso.
Essa, eu, homem não tem muito isso, assim. Pelo menos dos que eu convivo. Enfim. E aí, o que que eu digo? Que o mundo é muito competitivo.
É.
Nesse sentido. Então ela tá sempre competindo. Não, porque meu filho é mais bonito, meu filho é mais gostoso, meu filho tem o dente mais mole, o outro tem o dente mais duro, o outro já fala inglês, o outro
branco,
já sabe todas as bandeiras dos países. O outro
as
já...
capitais.
Isso, as capitais do mundo e tal. E uma coisa que eu falo pra Amanda, a Aninha, nosso filho tem 6 anos e não sabe ler ainda.
Uhum.
E acredite, não é porque eu não sei ensinar, é porque eu não quis ensinar.
Isso.
Porque eu acho que tudo tem o seu tempo. Se ela não aprendeu até agora, porque eu também não quis ensinar, ela sabe as letras, óbvio, ela sabe escrever o nome dela, porque ela sabe que o A é o A, o N é o N, o A é um A, ela sabe.
Uhum.
Só que eu não ensinei ela a ler, de propósito. Por quê? Pra ela fazer outras coisas. Pra ela catar tatu bola. Pra ela não tá lendo. Porque ela vai ter a vida inteira pra ler. Não sei se tá entendendo.
Sim.
E isso é uma coisa que às vezes a Amanda diz. Ai, porque o filho da fulana já sabe todas as bandeiras dos países. Já sabe todas as capitais. Já sabe 6 idiomas.
Com 3 anos.
Com 2 anos e meio. E eu falo, e daí? Tipo, tá aí. Cada um no seu tempo. E por que que eu tô dizendo isso? Porque nessa adaptação no exterior também não exija do seu filho
rapidez,
algo que você não tem. Né? Por exemplo, você chega
e
num
cada
país...
cada criança vai ser diferente a adaptação.
Cada pessoa é diferente.
É
que a gente tem mania de ser tratado por número, CPF e tal. Mas nós somos seres individuais, entendeu?
Exato. E assim, dentro de uma família, às vezes você vai morar no exterior, uma família de 4 pessoas, né? Com 2 filhos, né? Filhos do pai, da mãe. Cada um vai ter uma adaptação
claro.
Diferente.
Não, os 4, cada um vai ter
cada
um percurso.
Cada um vai ter um percurso.
Eu digo aqui em casa, nós somos... 3 seres humanos, uma tartaruga e um cachorro.
Uhum.
Cada um tem o seu percurso migratório.
Sim.
Tu tem o teu e não é o meu.
Uhum.
Eu tenho o meu e não é o teu. E a Ana tem o dela e não é o nosso.
Eu acho que o mais importante, assim, de dicas que a gente pode dar pra vocês que estão nessa transição ou que já estão morando no exterior, né, e estão passando por essa mudança, é tentar fazer pelo menos uma refeição do dia juntos, com calma.
Conversar, né?
Pra poder conversar.
Comunicação é tudo.
Ou o café da manhã, ou o almoço, ou a janta, né, de preferência a janta com mais tempo.
Isso.
Né, quanto mais cedo, melhor pra você ter tempo, né, de conversar. Tentar ficar 1 hora sentado na mesa, conversando mesmo. Sem TV ligada,
sem
celular.
Sem distração.
Pra conversar mesmo sobre o que aconteceu no dia, o que foi mais legal no seu dia. Até uma pergunta, eu aprendi isso até com psicólogos que falam o seguinte. Você não pode perguntar pro seu filho como foi seu dia. Ele só vai dizer, tá tudo bem.
Foi bom.
Tem que perguntar o que foi mais legal no seu dia.
Com quem que tu mais brincou,
né? O que você mais gostou de fazer hoje, né?
Exato.
Tem que fazer perguntas mais específicas.
O que tinha de almoço?
Né? Tem que ser... E a Ana nunca lembra.
Não.
Tem que ser
mas
sempre...
terça-feira ela lembra, que tem caldo verde, ela não esquece.
Tem que ser sempre perguntas mais específicas. Não dá pra perguntar pro seu filho adolescente, e aí, como é que foi seu dia? Foi bom?
E aí, como é que tava na escola? Tava bom.
Tava bom. Não, tem que perguntar, e aí, como é que foi aquela prova que
e
você
E a aula de história,
estudando?
Foi legal hoje? O que vocês aprenderam?
Você tá fazendo... quem são seus amigos, o nome dos amigos.
É que a Mandinha,
convidar os amigos, né, internacionais, né, do exterior, pra vir jantar na sua casa, pra conhecer,
claro,
né? De preferência até com os pais, claro, se for possível, né? Se os pais toparem. Pra quê? Isso vai estreitar as relações.
Lógico.
E você vai se sentir muito mais seguro de saber com quem seu filho está andando,
uhum,
né? Isso ajuda...
Pelos frutos conhecereis, né?
É muito, muito, muito importante. Quando a gente consegue fazer amizade com os pais, a amizade dos filhos fica completamente diferente.
Muda, claro. Muda. E isso é uma coisa que eu queria te dizer. Tu tá falando de perguntar pros filhos e não sei o quê. Tu sabe como é que é o nome disso, né? Primeiro é a comunicação. Segundo é, a gente se interessa porque se interessa pela gente.
É.
Isso é uma regra que eu tenho na minha vida. Às vezes a Mandinha fica triste, ah, pô, ninguém lembrou, ninguém falou, ninguém convidou a gente, isso que eu falo, Amanda, tu convida também as pessoas? Né? Que eu sempre faço o percurso, é o contrário.
Uhum.
Por quê? Porque a gente se interessa por quem se interessa pela gente, ponto. Se você tem
às vezes a gente esquece, né, correria
que é a vida, e tal, entende? É. E agora, só que ao invés de estar se preocupando com pessoas que você não convive dentro da sua casa, tente se envolver com o seu filho, por quê? Porque a gente se preocupa com quem se preocupa com a gente. Né? Então, assim, se você se preocupa com o seu filho, ele também vai criar uma relação, entende? Existe uma relação de proximidade. Claro, tem fase que o filho não quer saber de ninguém porque ele tá já independente, tá ouvindo Fresno no quarto, não sei o quê, blá, blá, beleza. E vai chegar um momento em que é cada um por si, né? E a grande discussão é como é que tá sendo o treinamento pra isso,
uhum,
né? Mas também eu queria dizer uma coisa, Mandinha, que cada um, claro, a gente, cada pessoa que tá nos ouvindo pode estar numa fase, né? E deve estar numa fase diferente, uhum, da vida. Mas uma coisa que eu me pego muito pensando, assim, também pela convivência, né? Com a Mandinha, que eu não sei se é de mulher isso, mas que é muito de se sentir sempre culpada, né? De tipo, ah, eu acho que a gente não tá, não sei o quê, sendo suficiente. Ah, eu acho que nós não somos bons pais, não sei o quê. Eu vou sempre pra um lado que é, primeiro, né? Não, eu sei que é clichê, mas é uma verdade, que eu acho que a gente sempre deve tentar fazer o nosso melhor. Talvez o meu melhor não seja o ideal, mas é o que eu consigo fazer também.
Uhum.
Né? Porque eu não consigo ser quem eu não sou. Né? Eu não consigo ser pra Ana uma pessoa que eu não sou.
É, e a gente,
né,
se cobra demais, né? Não tem como
que
a gente
é normal
ser perfeito. Não tem como.
Exato.
Ser perfeito,
e é isso, né, que eu ia dizer. Então, se você tá nos ouvindo e falar, pô, mas isso até agora o que eles disseram, eu nunca fiz com os meus filhos. Lembra o que eu falei antes, né?
Dá tempo.
Sempre é tempo.
E uma coisa que eu tenho aprendido é que, assim, a gente não consegue ser perfeito em tudo,
não,
né? Então, assim, ah, eu não tenho como ser...
Não, a gente até consegue, as pessoas que não conseguem.
Não, eu não consigo
não,
ser
consegue, claro,
a esposa perfeita, a dona de casa perfeita, a profissional perfeita, a mãe perfeita.
A mãe de pet perfeita.
A mãe de pet perfeita, a mulher que cuida da sua autoestima, da sua saúde,
claro,
perfeita, que faz a unha toda semana, que corta o cabelo toda semana, que vai no salão toda semana, que faz a skincare do dia, todo dia, de manhã e à noite, que... Tá sempre impecável. Não tem como.
Não.
Não tem como. Porque o dia tem 24 horas. A gente dorme 8 a 10 horas por noite, né? De preferência.
Pra quem consegue.
Pra quem consegue. É...
6 tá bom, né?
Então, assim, aí você trabalha outra parte do dia.
É,
e tem,
vida, né?
Tem muita coisa pra você fazer,
tem,
ao longo do dia. Então, alguma coisa sempre você vai deixar mais de lado.
Não, e se perdoar,
né?
Eu acho
se
que
perdoar.
Isso que tu disse, eu acho que é,
eu me perdoo mais, assim, na louça, na pia, me perdoo mais com a roupa, me perdoo mais com o fogão sujo. Eu me perdoo mais com essas coisas da casa,
uhum,
do que com o resto. Então,
claro,
eu tento dar prioridade. Ah, o que é urgente hoje?
Exato.
Porque senão a gente não dá conta.
Não. E entende? Isso é um grande erro que eu acho. Mas é a minha opinião também, pode estar errado e provavelmente tá. Mas é que eu acho que é um grande erro. Eu gosto da expressão cobertor de pobre. Que é o quê? O cobertor sempre é curto.
É.
Né? Não, não dá pra tudo.
Não dá pra tampar,
né,
tudo.
Então
é,
tem que ter paciência e se perdoar, porque também eu acho, sabe, Amandinha, que é um assunto que é muito polêmico, né? Mas é o que a gente sempre fala. Eu falo que morar fora é pra todo mundo, só não é pra qualquer um. E por quê? Porque eu acho que a gente deveria, né? Talvez a gente até esqueça de fazer, mas a gente deveria se orgulhar mais do que a gente, do percurso que a gente tá fazendo. Porque a vida é uma só. Isso é fato. E a gente não acerta sempre. Mas a gente teve o discernimento e a coragem que 98% das pessoas que a gente conhece no mundo nunca vão ter. Que é sair da tua zona de conforto, cara. Sair do teu país não é pra qualquer um, bicho. Não é brincadeira. Entende? Ainda mais com criança, com família, com marido. Não tô dizendo que solteiro é mais fácil, não é isso. Cada um vai ter o seu percurso. Só que as responsabilidades são outras.
É.
Se eu tivesse vindo morar fora sozinho, cara, dormir no chão, dividir quarto com 50 bolivianos, é problema tranquilo. Agora, com uma menininha pequena, com um cachorro velho, uma tartaruga, uma esposa, vai aumentando a responsabilidade, não é assim.
Sim, sim.
Né?
Sim,
o que é pra mim não é pra vocês, é diferente.
Claro.
Né? As viagens que eu fiz só solteiro, eu dormi 10 dias num lençol em Salvador, no carnaval.
Tu nem lembra de comer, né? Quando tu tá em festa, entendeu? Com
então, assim,
e
coisa
tal.
Que eu jamais faria, com, como não fiz contigo, não, não vou fazer com a minha filha jamais.
Não dá.
É. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente também tem que ter orgulho do nosso percurso, né? Claro, não deixar que isso se torne soberba, no sentido, ah, eu sou foda. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que é, cara, é fato que a gente, por ter tomado a atitude e a coragem de morar fora, a gente já não é igual a todo mundo, ponto. Nisso, o que que tem de bom nisso? E o que que tem de ruim nisso? Qual é o bônus disso? Qual é o ônus disso? Ah, ficar longe da família, saudade, é difícil, não tem apoio emocional, não sei o que, tal, tal, tal. Sim, é o ônus. Qual que é o bônus? Oportunidade. Eu tô tendo uma outra vida. Eu vou dar pro meu filho, pra minha esposa, pro meu cachorro, sei lá, um outro fim. Entende? Eu penso muito nisso. Que é também se perdoar e se orgulhar do teu percurso. Tenha orgulho do teu percurso. Porque, como eu disse e repito, morar fora é pra todo mundo. Só não é pra qualquer um. Porque se fosse fácil, todo mundo vinha, se dava bem e ficava aqui. É verdade isso?
Não.
Não. Tem gente que não aguenta, tem gente que desiste, tem gente que fica um tempo e não consegue, tem gente que fica pra sempre, tem gente que vem e fica um ano, tem gente que vem e fica um dia, tem gente que fica um mês, tem gente que fica 100 anos.
Tem gente que não gosta do país, né?
Tem gente que não gosta. Tem gente que fica reclamando, tem gente que não consegue ficar reclamando.
É, tem gente que chega no país e fala assim, não, isso aqui não é pra mim.
E tá tudo certo.
Não combinou com o meu estilo de vida, não combinou com o meu perfil.
Mas até nisso, quando tu chega nessa conclusão, Amandinha, olhe pra isso e diga, penso eu, que é... Como que tu chegou nessa conclusão? É passando por isso, cara. Eu não posso viver pra ti.
Não tem como descobrir.
Dizer assim, ó, vai morar na Tailândia, porque vai ser maravilhoso. Não sei se vai ser pra ti. Pra mim pode ser, pra ti não pode.
Uhum.
E eu acho que o morar fora nos traz isso. E quando a gente... Eu acho que daí é um conjunto de coisas, no nosso caso, que a gente virou pai e mãe morando fora. E ter entendido que o percurso é de cada um, ajuda muito a gente na criação da Aninha. Que é entender que ela também vai fazer escolhas, né? Tipo, a gente foi no hotel pra comer e tal, e ela faz as escolhas dela. Não seriam as minhas. Claro que ela tem 6 anos.
De comida.
É, batatinha frita, é um ketchupzinho, é um queijo perdido, é um pepino, tipo, umas coisas que não combinam, entendeu? Deixa a guria fazer as escolhas dela.
Espaguete,
milho. Na manteiga, aí depois gostou do molho, aí pegou mais um pouquinho, tipo, tá. Então, assim, permita que o seu filho...
Experimente,
que ele também... possa ter, e aqui eu acho, já vou te passar a palavra, que eu tô falando demais, mas é que é, crie um canal de comunicação com seu filho, com que ele se sinta à vontade pra ser quem ele é. Porque se ele não for contigo, ele vai ser com alguém que não é contigo. Entendeu? Se tu não educa teu filho, o Felipe Neto vai educar. Então assim, eu falo isso sempre pra Amanda.
É.
Ou o Lucas Neto, sei lá quem. Eu prefiro eu educar minha filha, e aí o mundo, preparo ela pro mundo. E ela olha o mundo...
Não
com a educação
YouTube.
Que eu dei.
Não o YouTube, né? O YouTube não pode ser o educador do seu
filho, referência,
né?
A referência. E aí você tem que pensar muito
aí
nisso.
Aí aqueles vídeos, assim, de meninas super ricas, de mansões, que tem 50 mil brinquedos e carrinhos elétricos e piscinas de bolinha e vestidos de princesa e tal. Aí o seu filho vai ver aquilo e vai dizer...
que a vida dele é
ele
assim.
Ele acha que todo mundo tem aquilo? Ele não. Acha que todo mundo é aquilo? Ele acha que pra ser feliz precisa ter aquilo?
Deixa
não.
Eu contar uma história pra vocês.
Não precisa.
A Ana gosta de assistir uma menininha no YouTube Kids, que é uma... não sei de onde que ela é assim.
É.
E aí ela gosta de ver os brinquedos da menina e tal. Aí, esses dias eu tava vendo no Instagram, ela gosta de ver comigo os videozinhos de cachorro feliz e tal.
Uhum.
E nesse scrollzinho de ficar rolando tela, apareceu um acho que é um pastor, não sei, de uma igreja, que eu também não sei de onde que é, tipo, mas ele fala inglês. E ele tá na África ajudando as crianças, dando comida pras crianças. E a Ana quis assistir comigo. E eu falei pra ela, falei, Ana, assiste isso aqui. E ela ficou, lembra?
Uhum.
Ela ficou assistindo, tu veio ver também, né?
Uhum.
Eu te mostrei, Amanda, assiste isso aqui. Cara, é as criancinhas...
Na filinha.
É, na filinha pra comer, é a única comida que elas têm no dia, é o que o pastor ali, o pessoal da igreja serve pra elas. E a Ana ficou, tipo, explodiu o cérebro dela. Ela ficou assim...
Como que existe isso?
Como cara? Que... Tipo, mas eles não escolhem, pai, o que eles vão comer? Eu falei, que escolhe, amor? Eles não têm o que comer. Você. Aí ela ficou... Então, e é isso. Por que que eu vou esconder isso dela, se existe?
É.
Entende? Seja o farol, a referência pro teu filho, pra ele entender. O mundo é complexo. Não é assim. Né? É. Não tire muitas conclusões. Calma, calma. Você não viveu, você não sabe como que é. Eu também não sei. Então, assim, ó.
É,
eu Claudinho... sei que o que tu tem não é o que eu tenho.
E o Claudinho já foi lá na África, né? Já viu de perto tudo isso, né, Claudinho?
É, eu fui pra Moçambique, África do Sul, passei 45 dias viajando. Isso há... em 2006.
Já tem até um episódio que nós falamos sobre isso, né? Sobre a África.
É que muda a tua perspectiva, entende? Por exemplo, quando alguém fala assim, ah, porque eu sou pobre. Eu falo, cara... Calma aí, que o pobre, qual que é a tua referência de pobreza? É o Silvio Santos? Aí pode ser.
É.
Agora, tu vai pra Moçambique, vai pra África do Sul, tu vai ver o que é pobreza. Tipo, é diferente.
África do Sul nem tanto ainda, né?
É, não, mas é complicado também. É menos, mas é complicado. Então, assim, e não tô dizendo... Que eu falo isso pra Amanda, assim, sabe? Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ensinar, não só pros nossos filhos, mas com as pessoas que a gente convive, né? Que eu acho que sempre é tempo, uhum, né? De a gente ajudar as pessoas a evoluírem. Né? Por exemplo, e a questão de hábito. A questão da oração, por exemplo. Eu incomodo a Aninha pra gente sempre fazer oração, todo dia. Né? E não é o decorado, é pedir, agradecer e tal. E aí... Eu percebo que ela fica esperando esse momento, não sei se você tá entendendo. Uhum. Na cabecinha dela, a gente tem que fazer, é um ritual nosso. Na hora de deitar, nós temos que fazer oração. Na hora de ir pra escola, ali de manhã no carro, faz a oração. Reza um Pai Nosso pra gente ir e tal. E pra ela, isso é o, aspas, normal. Eu sei que não é o normal, que não é todo mundo que faz
mas
isso.
Mas já queria viver um hábito.
Mas, mais uma frase da Dona Clara, no Minuto de Sabedoria, tu não é todo mundo.
Então, assim, já virou um hábito, né?
É, e assim, é importante você entender que... Ah, mas não é todo mundo que faz isso. Sim, mas você não é todo mundo. Minha mãe sempre disse, eu te contei essa semana essa história. Tinha lá onde eu morava, tinha um clube no interior lá, e o pessoal ia. E aí eu falava, mãe, vou pra piscina, não sei o que. Ela, por quê? Eu falei, não, porque tá todo mundo indo. Ela disse, mas tu não é todo mundo. Tu vai ficar em casa, me ajudar, não sei o que. Tu que eu... E desde então fui criado a entender que eu não sou todo mundo. Ah, mas tá todo mundo indo pra não sei aonde. Sim, mas tu não é todo mundo, tu não precisa ir. E aí, e é legal porque eu já percebi que a Aninha já entendeu isso.
É, tá todo mundo ouvindo isso, tá? Mas você não precisa ouvir.
Isso, só porque tá todo mundo assistindo o filme da Barbie. Sim, mas não, não é todo mundo.
Não precisa?
Eu não preciso, eu vivo sem.
Ah, tá tocando na rádio que a música é boa? Não, não quer dizer que a música é boa.
Aliás, tem uma coisa que eu agradeço, tem um carrinho mais antigo, que meu carro tem CD e eu não preciso ouvir rádio. Eu boto CD e a gente ouve, e a Aninha é DJ, né? Ela que fica mexendo. Pai, bota tal CD, muda esse, pega aquele. E é isso, sabe? Eu acho que a gente pode criar um caminho, porque sempre é tempo. Se você tá nos ouvindo e tem um filho que já, né, passou da infância, já tá na adolescência e tal, sempre é tempo, cara. Senta com teu filho, conversa. É conversa de homem pra homem, de mulher pra homem pra mulher. Ah, tu é mãe ou tu é pai? Converse com os seus filhos, conversa com o seu marido. Eu te digo, 99,9% dos problemas do mundo resolveriam com uma boa conversa. Senta e conversa, cara. Senta e conversa. Senta, olha. A gente tá morando fora... É uma
a gente veio pra ter uma vida melhor, um drama, mais oportunidades.
Isso quer dizer, um drama que eu percebo muito das pessoas é a questão do dinheiro, óbvio. Né? Morando fora, a gente chega convertendo.
Uhum.
O real é 5,5 vezes menos que o euro, no caso aqui da Europa, enfim. E a gente, óbvio que o dinheiro é uma questão, né? É. E aí eu vejo muitos pais, assim, se lascando aí. O cara, como diria o poeta, se fudendo verde e amarelo. O cara trabalha que nem um condenado pra poder comprar as coisas pro filho, pra filha e tal, não sei o quê. E tá tudo bem, eu acho que cada um faz o seu caminho. Mas é importante explicar pros filhos.
É, o sacrifício. Valor das coisas e o sacrifício.
Não é o preço, é o valor das coisas. Valor. Olha, você quer comprar um iPhone, sei lá o que você quer aí, um videogame, isso vai demandar que eu trabalhe 2 meses sem vir pra casa. É o que tu quer mesmo, né? E ai, mas é feio dizer isso pro filho. Feio por quê?
Não, é a
real. Por que é feio?
Quanto custa, né?
Por que é feio desenvolver empatia no outro que tá dividindo a casa contigo? Uhum. Porque é empatia isso. Uhum. Né? Às vezes eu falo isso pra Aninha. Né? Ela fala, ah, pai, porque eu quero negócio de escola, né? Não, porque eu posso estudar na escola tal. Eu falei, você sabe quanto custa?
Uhum.
Custa um salário mínimo por mês. Isso. Ela é muito, pai? Eu falei, é muito.
Uhum.
Aí ela fica, ah, entendi. Então assim, e desde pequenininha, ô pai, isso é caro ou é barato?
Uhum.
Posso comprar isso ou não?
Uhum.
Né? E eu acho que explicar as coisas. É, porque ela não é um ser alienígena, entende?
Às vezes eu falo pra ela assim, né? Ah, mãe, eu posso comprar esse ursinho de pelúcia, né? Um peluche, que aqui fala aqui em Portugal. Eu falo, filha, esse preço daria pra comprar tantas caixas de lápis de cor. Né? Então, fazer essas comparações em coisas que ela sabe, né? Quanto custa um pacote de bolacha? Quanta coisa daria pra comprar com tal coisa? Ah, eu quero um Kinder Ovo, tá. Quantas coisas saudáveis daria pra comprar com um chocolate? Né? Quantos pães você consegue comprar com um ovinho de chocolate? Então, só por causa de um brinquedo que vai durar, que ela vai se entreter durante 10 minutos, e olha lá. Né? Então, exato. Assim, explicar essas coisas pros filhos. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que fazer todos os dias. E lembrar todos os dias, né? Porque educação não é ensinar uma vez e deu. Tá,
não.
Tá feito.
Se fosse.
Você tem que falar isso sempre, né?
Se fosse.
Você tem que falar sempre, 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 todos os dias. Até cansar, repete,
não,
repete.
Porque é a história da criança que assiste o mesmo vídeo mil vezes, por quê? É a repetição, né?
É.
Ela já assistiu a novelinha mil vezes, por quê? Uhum. É a repetição daquilo. Então, o pai, sim, se você é pai, mãe, tá cansado de repetir mil vezes pro seu filho levar o casaco, você vai ter que repetir mais mil, só hoje. Uhum. E amanhã mais mil, e depois de amanhã mais mil, porque cansa educar.
Até os
muito...
20 e poucos anos.
Ó, Mandinha, agora polêmica, balança, meus ovos. Ó, é muito mais fácil terceirizar a educação do seu filho.
É.
É muito mais fácil terceirizar o seu casamento, é muito mais fácil terceirizar tudo. É muito mais fácil pagar uma babá. É muito mais fácil largar pra lá. É muito mais fácil mexer no celular do que educar seu filho. É muito mais fácil ligar o YouTube Kids do que conversar com seu filho. Eu sei que é. Eu tenho uma guria em casa, pequenininha, que me atazana a alma, o dia inteiro me perguntando coisa. É muito mais fácil dar um tablet pra ela mexer do que ensinar pra ela as coisas. É cansativo. Eu falo pra Amanda, às vezes tem dia que a gente viaja, principalmente, né? Que daí eu dirigi, que nem a gente foi pro sul de Portugal, dirigi 700 km. Tava moído, arrebentado. Aí vamos caminhar, papai e a guria. O que que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? Cara, eu deitei 11h30 da noite pra deitar, pra dormir. Eu vi meu espírito saindo do meu corpo, assim, morto. Cansado.
Cansado.
Arrebentado, índio. Por quê? Porque cansa, cara. Educar cansa. É cansativo. Por isso que quando alguém... chega e diz assim, meu Deus, como ela é educadinha, né? Eu morro de orgulho, transbordo de emoção. Sim, porque dá um trabalho dos infernos. É muito mais fácil largar pra lá. É muito mais fácil pagar uma babá. É muito mais fácil dar pra alguém educar. Larga lá. E depois você busca e vê. Aí você vai no fim de semana num restaurante, você vê as crianças, os pais não conhecem os filhos. Por quê? Porque tá o ano inteiro longe. Aí quando chega férias, bota numa colônia de férias. Nada contra, mas porra. Sério mesmo? Porra, assume aí a bronca, meu irmão. Entende? E eu te digo, a Amanda sabe. Posso dizer de cadeira, tu pode até discordar de mim se quiser, se for verdade, né? Ou se for mentira o que eu tô dizendo, digo. Que eu falo pra Amanda, quando tu vê uma criança mal educada, a culpa não é dela. Porque a Amanda fala, meu Deus, olha o piazinho tocando fogo em tudo. E os pais?
Uhum.
A culpa é do pai, caralho, da mãe. Quem que é o pai? Ela nasceu, não achou cadeira. Daí beleza, não tem família. Nasceu, saiu a criança. Não. Quem que é o pai? Quem que é a mãe? Ninguém educa? Ninguém ensina? A culpa não é da criança. Entende?
Uhum.
A culpa não é da criança. Quando é criança. Né? Até 18 anos diz a lei que é criança. Então,
uhum.
Até lá, a culpa é dos pais. Ponto.
Exato.
Ah, mas eu não concordo. Então, daí você tem que se eleger deputado e mudar, né? Sei lá, como você vai fazer. Mas, entende?
É.
Ah, tu olha uma criança que chora por tudo e por nada. Alguém conversa com ela, explica. Ninguém tem paciência, cara. Isso é uma coisa que eu falo pra mano. Ninguém tem paciência comigo. É. Já dizia o Chavinho. Ninguém tem paciência comigo.
A gente aprendia, né, nas aulas de preparação pro parto, antes de ter bebê, que tinha que trocar a fralda entre, normalmente, de 8 a 12 vezes por dia, né? Porque o bebê faz xixi, faz cocô várias vezes por dia e tal, não. E aí, às vezes, a gente convivendo com outros bebês, a gente via que as pessoas não trocavam as fraldas.
É, né? Larga pra lá,
a criança
toda mijada,
irritada,
assada,
e a criança fica
fudida,
irritada,
claro.
Óbvio, né? Um bebê não sabe dizer que ela fez cocô, que ela fez xixi. E os pais têm que saber isso, né? Então, por isso que é importante também ter maturidade pra ter filho, se preparar.
Tudo no seu tempo, né?
Ler as coisas, né? Entender, fazer cursos, preparação.
E se perdoar também, sabe, Amandinha?
Se perdoar, ler.
Hoje não deu, mas amanhã dá. Então, assim, conversa, se prepara, vai atrás da informação. Pô, não é possível. Cara, nós estamos em 2024. Não é possível que a pessoa diga, eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar. Porra, tem na tua... Onde tu tá me ouvindo aí? Tem uma coisa chamada Google. Escreve lá, bicho. Não dou dica quando você faz isso com doença, que é ruim, né? Avisar é dor no ombro e morte.
Aí três dias
vai morrer, melhor não. Mas tem informação.
Tem.
Entende? Busca informação, tenta filtrar melhor, sabe? E outra, posso finalizar a minha dica aqui? Aproveita que você veio morar fora e tenta uma vida diferente.
Uhum.
Entendeu? Para de ouvir funk. Pô, você, entendeu? Tipo, tenta. Ah. Se dê uma oportunidade pra ser um pouquinho melhor. Não tô dizendo que quem ouve é ruim, mas entenderam o que eu quero dizer, né? Cara,
entendemos.
Não, não precisa, entendeu? Você tá num lugar diferente, explora mais. A gente mora, por exemplo, em Portugal. Cara, Portugal é um país onde as pessoas podem sentar numa beira de um rio e fazer um piquenique, ninguém vai te matar. Então, assim, aproveita. Faz o que você não podia fazer. Fazer uma viagem de carro aí, parar pra olhar a natureza. Eu pego a lanterninha com a Ana e a gente vai caminhar às vezes aí e tal. Sai mais à tardinha, mais à noitinha. É. Faz diferente, entende?
E se você não quer mudar, nem venha morar no exterior, né? Continua onde você está. Né?
Dá chance pros outros.
É, dá chance pros outros.
Dá chance pra quem quer,
porque
né?
Porque se você quer fazer tudo igual, ouvir as mesmas músicas...
Você já tá aí, ué.
Ouvir música alta, incomodar os outros, né? Em outro país, não é o seu... Né? Não dá, não dá. Não dá pra ser assim. Tem que respeitar as regras, respeite a cultura, respeite os hábitos, né?
É, porque assim, só sofre você, né?
Observe primeiro,
e morreu.
Tente observar, né, como as pessoas agem, como elas se comportam, como as coisas funcionam. Pesquise sobre as leis, pesquise sobre os documentos, né? Se informe sobre as coisas. Antes de dar sua opinião, antes de falar alto, né? Porque às vezes as pessoas...
Melhor, né?
As pessoas, elas querem impor, né? Impor as suas coisas, mas não
é... As suas vontades, né?
As suas vontades, mas não é assim, né?
É. E a gente chega ao fim de mais um episódio, dizendo que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship, se você vai viajar pro exterior. E, claro, não quer ficar sem o seu podcast preferido, ou... olhar um mapa, chamar um Uber, fazer um pagamento, olhar as câmeras da empresa, ver se não tem ninguém mexendo nas tuas gavetas.
Ver os e-mails.
Olhar a câmera da tua casa, por exemplo, você viajou e deixou o marido, ver se não tem ninguém jogando pedra nas tuas pombinhas. Ora, o que é isso?
É.
AmericaShip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem de destino, vê qual é o melhor chip que a AmericaShip tem, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes, tem o cupom de desconto que é Vagas Pelo Mundo e... Meu, viajar com conexão é outra coisa, né, Mandinha?
Com certeza.
Então a gente deixa essa recomendação de viagem aí pra você e agradece a America Ship pela parceria e convida você também a seguir a America Ship no Instagram, que é @AmericaShipOficial. Certo, Mandinha?
Certo!
Dizer também, fazer o convite para que você acesse sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, porque todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Muita, 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 muita vaga boa.
Tem.
Inclusive empregos remotos, meu, em grandes empresas. Se você tá procurando uma oportunidade de emprego, acesse o nosso site, vagaspelomundo.com.br. Nos siga em nossas redes sociais, @vagaspelomundo em tudo. Eu sou Claudinho.
E eu sou Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Um beijo grande, uma boa semana, um bom fim de semana. A gente se vê, se escuta, se fala por aí. Certo, Amandinha?
Certo.
E acesse nosso canal no YouTube que tem vídeo novo. Beijo grande e até a próxima. Beijo! Beijo!